Olho por olho. 2 anos se passaram. Paulo finalmente conseguiu a vaga que sonhava no prédio da programação. Está feliz com o que faz. Juliana acorda Roberto chamando-o para acompanhá-la na consulta de Nicolas.
Bom dia, amor.
Bom dia.
Você vai comigo à consulta com o neurologista?
Tenho uma cirurgia agora pela manhã. Converse com o Rafael. Explique-lhe tudo o que vem acontecendo com o Nicolas.
O diagnóstico é de autismo. Você sabe disso, não é, Roberto?
Eu sei, Juliana, mas pouco posso fazer. O autismo não tem cura. Sofro em ver meu filho assim, mas o que posso fazer?
Está bem, Roberto, está bem. Mais uma vez você me deixa sozinha para cuidar do nosso filho.
Quando é que você vai entender que minha profissão é assim? Quando é que você vai compreender que para manter o padrão de vida que temos, eu preciso de muitos plantões?
Roberto, eu fui criada por um livreiro, um homem pobre, mas muito honesto. Na minha casa nunca faltou comida e muito menos roupas, escola, amor e união. Sinceramente, prefiro viver uma vida mais simples, mas como uma família. Vou passar uns dias na casa que era dos meus pais, pois preciso repensar a minha vida. Não dá para viver mais ao seu lado.
É a sua escolha. Tudo bem, Juliana. Vou ajudá-la no que for preciso, afinal temos algo em comum.
Eu cuido do Nicolas. Se precisar de alguma coisa, eu te aviso.
Tudo bem. Se é assim que desejas.
É o melhor para nós nesse momento, Roberto.
Ele então pega as chaves do carro em cima do aparador de entrada da casa e sai sem ao menos se despedir de Nicolas. Triste, Juliana vê seu amor saindo pela porta principal, sem ao menos perceber que ali se encerra uma linda história de amor. A separação se concretiza. Apressada, Luciana entra no ambiente enquanto Juliana seca as últimas lágrimas, encorajada a seguir em frente.
Dona Juliana, o Nicolas está fazendo aquilo novamente.
Correndo, Juliana entra no quarto do menino, que esmurra a cabeça com as duas mãos. Rapidamente, ela se senta e segura firme os braços do menino, evitando que ele se agrida. Juliana começa a cantar uma cantiga que acalma o menino.
Pegue o remédio dele, Luciana, por favor.
Sim, diz Luciana, indo correndo ao banheiro da suíte pegar um pouco de água para dissolver o remédio. Já não há mais o que fazer. Nicolas tem 4 anos e vive o pior do autismo. Sua única distração é assistir a um desenho infantil. É a única coisa que o acalma. Rapidamente, enquanto Juliana canta para Nicolas, Luciana liga a pequena TV e coloca o repetido desenho para acalmar Nicolas. Aos poucos, tudo volta ao normal.
Deus deu à senhora uma grande missão, dona Juliana. Primeiro a senhora cuidou por anos de sua mãe que sofria cometida pelo Alzheimer. Agora esse menino que não te deixa dormir uma noite sequer.
E para piorar, Luciana, vamos fazer as malas. Estou indo embora dessa casa. Vou morar na antiga casa onde passei toda a minha vida e de onde nunca deveria ter saído.
A senhora vai deixar seu Roberto?
Sim, arrume as coisas do Nicolas. Vamos embora ainda hoje.
Sim, senhora.
Nicolas dorme, permitindo que Juliana e Luciana arrumem tudo. Juliana, enfim, muda-se para o seu velho lar. Pequeno, mas aconchegante. O quarto do Nicolas é o antigo quarto dela, que passa a usar o quarto onde Paulo e Alice viveram. A livraria ainda existe. Decidida a cuidar dos negócios da família, Juliana assume definitivamente a herança deixada por Paulo. O dia foi de decisões importantes para Juliana, e ela não levou o Nicolas ao médico, que, preocupado, ligou para Roberto.
Alô, Roberto?
Sim.
Aqui é o Rafael, o médico do Nicolas, tudo bem?
Oi, Rafael, como está?
Bem, a Juliana não trouxe o Nicolas para a consulta hoje. Aconteceu alguma coisa?
Não sei lhe informar, amigo. Quando eu saí de casa, ela estava se arrumando para ir ao seu encontro.
Tentei falar com ela, mas ela não atende o telefone.
Vou ligar e pedir para ela entrar em contato com você, amigo. Obrigado.
Faça isso, por favor.
Pode deixar, colega, que vou fazer isso.
Obrigado e tenha um bom dia.
Para você também. Obrigado, Rafael.
Após desligar o telefone, Roberto não ligou para Juliana. Ele então se prepara para os atendimentos em seu consultório e desliga seu telefone. Às 18 horas, após todos os atendimentos, Roberto liga seu aparelho celular e vê que há diversas mensagens em sua caixa postal. Ele espera que sejam mensagens de Juliana arrependida da separação. Mas ao ouvir a última das mensagens, ele se surpreende com os acontecimentos.
Filho, venha para casa o mais rápido possível. Seu pai teve um AVC e está muito grave,
diz Heloísa, mãe de Roberto. Roberto se desespera e sai correndo em direção à clínica de seu pai. Ele liga para a mãe, que não atende aos seus telefonemas. Correndo, ele chega rapidamente ao lugar. Roberto chega à recepção, onde está a sua mãe sentada ao lado de alguns familiares. Correndo para os braços da mãe, ele se emociona em ver todos ali.
O que houve com o papai, mãe?
Eu o encontrei na garagem. Ouvi quando o carro chegou, ele demorou a entrar em casa. Daí eu resolvi ir até o carro para ver o que estava acontecendo e me deparei com ele desmaiado. Chamei seu Antônio, o vizinho, e após quebrarmos o vidro do carona, tivemos acesso a ele. Nós o trouxemos imediatamente para cá. Os médicos estão com ele lá dentro. Vai lá, Roberto. Veja o que você pode fazer pelo seu pai, meu filho.
Eu vou, mamãe. Fique aqui que eu já volto.
Roberto acessa o CTI e vê Arnaldo entubado. O doutor Roque é quem o recebe.
Oi, Roque. E aí, como está o papai?
Grave. Dificilmente voltará.
Meu Deus,
diz Roberto em lágrimas. Roque abraça o médico e o tira do ambiente.
Já não há mais o que fazer, Roberto. Ele chegou aqui muito debilitado.
Puxa vida, por que isso com meu pai?
Lamento muito o Arnaldo morrer assim. Você conversa com os seus familiares ou quer que eu avise?
Eu explico para a família, pode deixar. Obrigado, Roque.
De nada, amigo.
Roberto se dirige à sala de espera e comunica a todos o estado final de Arnaldo, que após 2 dias se desliga totalmente da vida física. Juliana não vai ao enterro de Arnaldo, pois Nicolas está em crise. No dia seguinte, ela liga para Roberto para lhe explicar os motivos.
Alô, Roberto.
Oi, Juliana.
Não fui ao enterro de seu pai porque o Nicolas estava em crise. Parece que sabe que o avô morreu.
Vocês falaram alguma coisa perto dele?
Não, claro que não.
Está bem, Juliana. Amanhã eu passo aí para ver o Nicolas.
Meus pêsames. Lamento muito a morte do senhor Arnaldo.
Cuida bem do Nicolas para mim.
Pode deixar.
Arnaldo foi enterrado. Toda a sociedade local estava presente no enterro do famoso e querido médico. Roberto, triste, fica em casa por alguns dias, esquecendo-se do filho Nicolas, que sofre uma das piores crises. Josmar Barbosa. Nossa realidade atual difere da realidade futura. Há muitos mistérios que ainda precisam ser revelados.